No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Prorrogado até 30 de novembro o prazo para que jovens que deixaram de estudar e querem retornar aos estudos no ano que vem se inscrevam em chamada da Secretaria de Estado de Educação. A iniciativa faz parte do programa Virada Educação Minas, que visa trazer os jovens para dentro da escola, especialmente aqueles entre 15 e 17 anos. Segundo a Secretaria de Educação, quase 160 mil adolescentes nessa faixa etária não estão na escola. Para atender ao chamado para o retorno aos estudos, o adolescente deve preencher o formulário online disponível no site da Secretaria de Educação, www.educação.mg.gov.br. É preciso informar os dados pessoais, o nível de estudo concluído, o município de residência e indicar até 3 opções de escola onde gostaria de estudar. O novo prazo para participar do cadastramento, lembrando então, vai até 30 de novembro. O MEC adiou mais uma vez o prazo para aditamento de renovação do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O novo prazo vai até 30 de novembro. Também foi renovado o prazo para pedir a transferência integral do curso ou da instituição de ensino e para solicitar a dilatação do prazo de uso do financiamento. Estudantes também podem pedir a suspensão do financiamento neste prazo. O site do FIES é o sisfiesportal.mec.gov.br.
Ciência e tecnologia.
Estudo que pode dar origem a novo grupo de medicamentos para o tratamento de lesões no fígado foi um dos vencedores do Grande Prêmio de Teses UFMG 2015, ficando com a premiação na área de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Entenda a pesquisa na reportagem de Daniele Mansur.
Lesões no fígado podem ocorrer pela ingestão de medicamentos sem prescrição médica e em alta quantidade. Quando isso ocorre, partes do fígado morrem e, quando é uma grande área afetada, pode causar até falência desse órgão. Diante desse cenário, o sistema imune do organismo promove uma reação inflamatória no fígado. No entanto, essa resposta acontece de forma desordenada, o que pode piorar o quadro da lesão. A forma como essa reação inflamatória ocorre, como ela aumenta a área atingida e como fazer para controlá-la foram as descobertas da pesquisa ganhadora do Grande Prêmio de Teses UFMG 2015. Por meio de uma simulação em camundongos do que ocorria nos seres humanos, o estudo conseguiu impedir a reação inflamatória feita de forma descontrolada pela defesa do organismo. O professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e orientador da pesquisa, Gustavo Menezes, explica o estudo.
O que nós descobrimos é que a doença hepática, ela acontece uma soma da lesão hepática causada pelo medicamento, e depois que esse medicamento causa a lesão hepática, o que acontece é que o organismo monta uma resposta inflamatória descoordenada que acaba piorando a lesão. Então, o que nós descobrimos foi como que essa resposta inflamatória acontece, como que ela amplifica uma lesão que já foi causada pelo medicamento, e nós descobrimos como então controlar essa doença, evitando que o sistema imunológico reaja a essa morte do fígado causada pelo medicamento.
A partir dos experimentos realizados, os pesquisadores criaram um grupo de medicamentos que impede a ocorrência da reação inflamatória no fígado de forma desordenada. A substância desenvolvida faz com que o sistema imune não ataque as células hepáticas mortas. Esse ataque acontece porque o sistema de defesa vê o material genético expelido das células atingidas, o DNA, como um erro de localização dessas moléculas dentro do organismo. O professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e orientador da pesquisa, Gustavo Menezes, conta como é a atuação do medicamento desenvolvido.
Nós conseguimos depositar uma patente de um novo grupo de medicamentos que impedem o reconhecimento pelo sistema imune de um grupo de moléculas que normalmente estão dentro das células e têm um papel fundamental para as células, mas que quando as células morrem e perdem a capacidade de reter a sua integridade, essas moléculas são derramadas no tecido. O que nós vimos é que uma dessas moléculas é o próprio DNA da célula, que normalmente tem uma função de guardar o seu código genético, porém, quando a célula perde a capacidade de manter a sua integridade, literalmente ela arrebenta, esse DNA que estava guardado dentro da célula passa a ocupar o meio fora da célula. E esse DNA fora da célula, ele é reconhecido pelo sistema imune como um erro de localização de moléculas do organismo.
O próximo passo da pesquisa é descobrir como impedir que o material genético da célula hepática morta, ou seja, o seu DNA, saia dela. Além disso, o estudo tem como objetivo achar uma forma para que, mesmo se esse material genético da célula hepática morta sair, não provoque uma doença colateral, ao ser reconhecido pelo sistema imune. A pesquisa deposição de DNA no fígado como um fenômeno da lesão hepática medicamentosa foi desenvolvida pelo aluno de pós-graduação em Biologia Celular da UFMG, Pedro Elias Marques Pereira Silva, e orientada pelo professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Gustavo Menezes, repórter Daniele Mansur.
Amanhã vamos falar sobre uma outra pesquisa que ganhou o Grande Prêmio de Teses UFMG 2015. Agora é hora de giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Federal Fluminense e Fundação Oswaldo Cruz descobrem moléculas capazes de combater a leucemia, o tipo mais comum de câncer. Estudo investiga as quinonas, substâncias orgânicas coloridas presentes na natureza. Estudo do Centro Universitário do Norte mostra o impacto da urbanização no clima de Manaus. O crescimento da cidade pode aumentar a temperatura em até 3 graus. Situação que pode ser revertida se esse crescimento for acompanhado de áreas verdes, com áreas verdes ocupando a 40% a 60% do município a cada 300 metros. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais conclui satélite Amazônia 1. O equipamento vai ser usado para o monitoramento de recursos naturais e é capaz de enfrentar temperaturas extremas que vão de 80 graus negativos a 80 graus positivos. Impasse sobre entendimento da diversidade cultural dos povos indígenas é um grande desafio para o Estado brasileiro no que se trata de fazer cumprir os direitos constitucionais reservados a esses povos. A conclusão é de um estudo da Federal do Mato Grosso.
Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira você confere os destaques do Boletim UFMG. A jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição dessa semana.
Edição 1918 do Boletim UFMG destaca mais uma edição do Domingo no Campus. Bom dia, Flávio de Almeida. O que está previsto na programação desta edição?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Bom, a novidade desta quarta edição do Domingo no Campus, né, agora no próximo domingo, dia 8, a partir de 8h30 da manhã, o fato dele ser realizado na Estação Ecológica. Ele vai ficar circunscrito, né, à Estação Ecológica, né, que é uma área muito bacana que nós temos aqui no campus, com 114 hectares, o que significa mais de 1 milhão de metros quadrados de área verde, né, e com uma série de atrativos, né, trilhas, grande diversidade de flora e mamíferos, possibilidades de passeios de bicicletas, inclusive tem uma ONG chamada Bike Anjo, uma ONG que já é conhecida, né, já há 5 anos, que ensina as pessoas a andarem de bicicleta. Uma outra atração também é o Cine Clube Olaria, né, com a exibição de filmes de temática socioambiental.
Flávio, o Domingo no Campo também pode ser acompanhado pelas redes sociais, não é isso?
Exatamente, a gente aqui no CDCom criamos uma página do evento no Facebook, né? Então é Domingo no Campus UFMG, dentro do Facebook, com as atualizações, algumas informações, muitas imagens, e enfim, a gente espera que o Domingo no Campus se consolide como uma proposta, né, uma política de abertura do campus e das portas da UFMG para a comunidade de Belo Horizonte. E há uma informação de que ele já está consolidado, ele se firmou no calendário de atividades da UFMG, e no ano que vem já estão confirmadas 4 edições entre os meses de abril e novembro.
Flávio, essa edição do Boletim UFMG também traz uma matéria sobre uma pesquisa desenvolvida por um grupo da Faculdade de Educação da UFMG que analisa a condição do trabalho dos professores. O que que esse estudo aponta, Flávio?
Olha, aponta algumas questões que são preocupantes, né? Como diz a professora Lívia Fraga, que é uma das autoras do estudo, né? É um estudo que foi realizado em 8 estados do Brasil, Minas, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás e Pernambuco. E em Minas Gerais mostra, por exemplo, que 84% desses docentes da educação básica, é importante mencionar isso, possuem formação de nível superior, mas recebem salários da faixa de 2 a 3 salários mínimos. 47% desses professores não possuem planos de cargos e salários, o que torna essa condição de trabalho muito mais preocupante, porque não é um problema só do presente, mas se você não tem um plano de cargo e salário, significa que não há como evoluir na carreira, ou essa evolução de alguma forma é comprometida, né? 37% atuam em duas unidades educacionais e 10% trabalham em três ou mais unidades educacionais, três ou mais escolas, né? E o que também é preocupante, porque isso representa uma precarização do trabalho do professor, uma sobrecarga de trabalho para o professor, que muitas vezes leva atividades para casa, né? Enfim, traça questões relacionadas, por exemplo, com as condições de trabalho nas escolas, com o número de alunos por turma, que é um outro fator que contribui para melhorar ou para precarizar a situação do professor. Trabalha com questões relacionadas com a satisfação no trabalho, que é algo que vai além da própria condição salarial, né? Então é um diagnóstico importante que foi divulgado na semana passada, né, durante um seminário internacional sobre trabalho docente para uma educação democrática e inclusiva.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Paula, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço a você e a seus ouvintes.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online no www.ufmg.br/boletim. Toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Oitavo encontro sobre aplicações ambientais de processos oxidativos e segundo congresso ibero-americano de processos oxidativos avançados começam amanhã e vão até sexta-feira. Eventos vão ocorrer na Escola de Engenharia no campus Pampulha da UFMG. Cerimônia de abertura nesta terça às 19h. Colóquio sobre liberdade de expressão começa amanhã e vai até quinta no Auditório Francisco Luiz, da Faculdade de Direito da UFMG, no centro de Belo Horizonte. Atividades ocorrem entre 11h30 da manhã e 1h. Começa na quarta e vai até a sexta o terceiro Colóquio Internacional Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada, no Centro de Atividades Didáticas 2, no campus Pampulha da UFMG. Abertura na quarta, às 19h. Quinta e sexta ocorre o primeiro encontro internacional de grupos de pesquisa e intervenção e o sexto simpósio de saúde coletiva e saúde mental, na sala 4040 da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, campus Pampulha. Mesa de abertura na quinta às 9h.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou em www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.